Muito bem, estamos no ar com o nosso debate. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da PAGEU o presidente da Câmara de Vereadores de Tuparetama, Joel Gomes, que também é representante da chamada Comissão Parlamentar do PAGEU, a COPAP, que, a bem da verdade, tem dado uma contribuição importante para melhorar a imagem do Legislativo na nossa região. Havia, a gente sabe, na história recente, muitos questionamentos ao papel do vereador, e a atuação da COPAP tem conseguido mostrar que quando os vereadores têm interesse, né, quando há um engajamento do Legislativo, a gente pode ter avanços importantes com vários temas tratados nessa comissão. Vou falar também da situação da barragem de Ingazeira, porque as obras começaram, né, e o que já foi feito na área da barragem, pelo relato que eu tive hoje no nosso programa, já começa a levar algum transtorno para os moradores. Algumas casas começam a ser invadidas pela água, a água chegando. Por outro lado, a boa notícia do anúncio das indenizações. Então, tudo isso a gente vai conversar com o Joel dentro do nosso programa. Sobre essa questão da barragem, o prefeito Luciano Torres também vai falar conosco por telefone. Se você tiver perguntas, observações, 3838-1213 ou pela internet, no www.radiopageu.com.br. Joel, primeiro falar um pouquinho do trabalho da comissão parlamentar, né? Nós tivemos algumas reuniões realizadas já nesse ano, alguns debates, o último em Guaraci, que me parece ter sido muito proveitoso, que foi com os promotores. Como é que está o acompanhamento para as demandas que surgem, para os encaminhamentos que surgem a partir desses encontros da comissão? Prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui nos estúdios.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio PAGEU. Nil, a Comissão Parlamentar do Alto PAGEU tem desenvolvido um trabalho que, diga-se de passagem, não porque nós estamos presidindo nem a mesa diretora em si, nem os próprios vereadores, mas pela consistência e pela insistência de todos os vereadores, tem desenvolvido um trabalho reconhecido na região. Vejamos, em primeiro lugar, nós conseguimos fazer com que a celeuma do Hospital Regional de São José do Egito fosse definida em uma reunião patrocinada pela Comissão Parlamentar do Alto PAGEU na cidade de Itapetim. Uhum. Nós conseguimos também, juntamente com o Ministério Público, e através de reuniões que se iniciaram na cidade de Solidão, com todos os vereadores lá presentes, sobre a segurança, o aumento da segurança na nossa região. Está se consumando tudo isto. Então, são realizações que nós conhecemos, inclusive, da valorização do vereador quando o debate que nós tivemos com o Ministério Público. Nem tudo são iguais, os dedos das mãos não são iguais, a gente sabe. Lá iniciou-se o problema sobre a ação dos vereadores da cidade de Caruaru, e nós dissemos, inclusive, a um dos promotores que estava presente, mostramos, inclusive...
Porque o promotor lá deu o exemplo de Caruaru na reunião, não
foi? A mão, mostramos a mão a ele, nem de que todos eram iguais. Mas também levantamos o questionamento lá nesta reunião de que tinha pessoas do próprio Ministério Público, como, por exemplo, o ex-senador Diógenes Torres, né, que praticou um escândalo, Demóstenes Torres, que praticou um escândalo daquele tamanho, uhum, e que era da área, mas não todos são iguais. Então, nós estamos procurando também colocar os vereadores nessa mão correta, nessa mão digna, e de fiscalizar, ajudar os prefeitos, né? Também tecemos um comentário lá de que não poderíamos apenas sermos adversários por sermos adversários e nada mais. Primeiro, os projetos que estão aí em tese defendendo a população e a bem da sociedade, esses têm que ser defendidos por todos os vereadores. Todos. Nós apresentamos agora em Tuparetama, inclusive, um projeto de nossa autoria, onde obrigamos todas as agências bancárias a colocarem um banheiro público disponível para a população.
Ficou uma hora na fila?
Ou mais.
Ou mais?
Ou mais, né? De uma hora e não tem. Muitas pessoas tomam medicamentos de pressão, precisam fazer...
Diurético, né?
Diurético, e lá não existe banheiro. Então, são problemas. E desta forma a gente transmite também aos amigos quais os projetos que a gente apresentou, qual a melhoria que ele poderia dar à cidade. Por exemplo, nós não tínhamos na nossa comissão ainda a cidade de Guaraci, a cidade de Carnaíba. Mas Carnaíba foi, por si só, adentrou a comissão, está fazendo parte da comissão. Ia ser no dia 19 a próxima reunião, mas aproveito até o seu programa para comunicar, como é um dos mais ouvidos, que foi adiado para o dia 10 de maio, porque o próprio prefeito Zé Mário E o próprio,
a próxima vai ser em Carnaíba.
Vai ser em Carnaíba. E o próprio presidente da Câmara, Júnior de Mocinha, querem dar uma conotação diferente a esse evento e querem realmente fazer não apenas um encontro, mas uma confraternização também de vereadores. E já que nesta reunião nós vamos defender os prefeitos, fazendo com que os médicos possam cumprir os seus devidos horários conforme manda a legislação.
Agora, Joel, se eu perguntar aqui para o ouvinte, por exemplo, você confia nos vereadores de sua cidade? E o ouvinte já pode até, querendo, já pode opinar. Você sabe que a grande maioria pode estar enganado hoje, mas ainda tem uma grande parcela da população que tem um questionamento muito grande ao Legislativo. Esse trabalho da COPAP, ele para mim é pioneiro e, obviamente, não é porque eu estou diante de você, mas a repercussão desse trabalho para mim tem mais, o que a COPAP já fez aqui no Pajeú tem muito mais efetividade do que a própria representação estadual da UVP. Com toda a franqueza, você vê os vereadores se reunindo esporadicamente, mas do ponto de vista do modelo que a COPAP encontrou, não tenho dúvida que avançou muito. Mas o povo, quando você vai ver nas câmaras individualmente, a população ainda questiona muito. De quem é a culpa? O vereador dá motivo mesmo para a população questioná-lo, ou é o povo que ainda não conhece o papel do vereador?
Não, as duas coisas. O vereador dá motivo. Muitas vezes, e eu já disse inclusive aqui no seu programa, eu fico triste quando na realidade você vê um vereador apenas do afirmativo e do negativo. Ou seja, alguns denominam de lagartixa, vereador lagartixa. Eu não entro nessa conotação. Muito pelo contrário, afirmativamente ou negativamente. Todos os debates ou todos os projetos que chegam em Câmara deverão ser discutidos. Não existe nada que venha com perfeição, porque muitas vezes os prefeitos municipais tentam, através da maioria que tem na Câmara, trazer a esta Câmara projetos que muitas vezes causam prejuízos à população. Por exemplo, nós tivemos lá em Tuparetama um projeto onde o aumento da CIP, da contribuição de iluminação pública, chegava a 1.700%.
Vixe, mano.
E nós entramos no debate, fomos no debate, levamos a população, o conhecimento da população, e conseguimos deter isso e fazer dentro dos parâmetros acessíveis à população do Paretama. Então, muitas vezes, os prefeitos aproveitam, que diz, inclusive, que tem maioria, né, e mandam esses projetos, e esses projetos prejudicam a população, não no momento, mas posteriormente, e isso não deve ser. Primeiro, eu sou o seguinte: em Câmara de Vereador, eu fui eleito pelo povo para defender este povo e não para defender prefeito nenhum. Alguns prefeitos, inclusive, através da própria COPAP, ficaram com raiva, com um certo fio de raiva nosso, em virtude de nós jogarmos isso. Porque todas as coisas ruins do município, quem pagam são os vereadores. E é preciso que se diga também que o conjunto legislativo e executivo tem culpa no cartório, sim, e é preciso que a população também saiba exigir. Muitas vezes, se você perguntar na sua cidade mesmo, quantas das pessoas já foram assistir uma reunião da Câmara dos Vereadores, pouquíssimos vão afirmar que sim. E isso, negativamente, vai de encontro ao vereador, que muitas vezes legisla bem do povo, mas o povo não tem conhecimento daquilo que ele pratica no Poder Legislativo, na Câmara, na sede da Câmara.
Vamos liberar aí para o povo, está liberado agora. Você confia nos vereadores de sua cidade? Você de Afogados e de outras cidades da região pode participar também? Pode falar também pelo www.radiopajeú.com.br. Você confia no trabalho dos vereadores de sua cidade? Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
José Antônio.
E Zé Antônio, confia?
Ô, Nil Júnior, não confio, não.
Não confia?
Não.
Não. Tentou, mas não teve jeito.
Isso.
Pronto, obrigado. 3838123. Pode também falar pela internet, né? Você confia nos vereadores de sua cidade? Sim ou não? 3838123 para você opinar, lembrando que pode participar também pela internet. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Oi, quem fala?
Sebastiano Cinti Bastos, fala da Nil Júnior.
Bastiana, confia?
Ô, Nil Júnior, não, viu? Tá muito longe da gente confiar hoje em dia em político, sabia? Seja lá ele qual for, viu?
E é, Sebastiana.
É verdade.
Resolveram o problema aí da iluminação, aquele fio que tava...
Ô, Nil, mas você... Eu tentei ligar tanto pra você, mas foi uma novela... Você sabe quando foi desligado mesmo... Para poder ajeitar. Ontem à tarde, 4:30 da tarde, assim mesmo, porque veio o rapaz colocar aqui no seu creone, colocar, como é que se diz, é um... Esqueço, né? Aí o meu marido foi lá...
Mas...
Isso, o senhor foi lá e trouxeram o rapaz pra lá. Ele disse, não, mas não é da área da gente, não. O que a gente fizemos? Ou eles ajeitaram, ou se eles não ajeitassem, a gente furou o pneu do carro até chegar até aqui. Porque nós já tinha corrido pra tudo quanto é lugar. Já tinha ligado pra Pajéu várias vezes, reclamação pra céu. Só que um jeito. Aí, graças a Deus, os rapazes olharam e ajeitaram.
Vocês disseram, ou vocês resolvem, ou a gente fura o pneu.
Exatamente. Aí eles falaram, não, porque não é da nossa equipe, não sei o que, tem que juntar aqui. Ah, pois, pronto. Vai juntar aqui.
Foi, resolve você mesmo, sua equipe mesmo.
Com certeza. E primeiramente, agradecer a Deus e a Nil Júnior por ter dado espaço. O rapaz foi lá, eu escutei quando ele disse que tinha desligado a energia, muito da mentira. De imediato, eu liguei pra Michelle, desmentindo. Não o rapaz que foi lá, sabe, o repórter. Sim,
não, mas o cabo da Céu que disse a ele que tinha desligado, né?
Com certeza, Nil Júnior. Olha, morreu uma coitada de uma galinha minha no chiqueiro que estava para largar o choco. O cachorro tem um gogozinho entrelado. Meu cachorro quase morre. Minha casa toda cercada de energia. Olha, estava um sufoco quanto aqui. Só Deus sabe, viu, Nil Júnior? Muito obrigada, tá ok?
O negócio foi sério. Valeu, Sebastiana. É, nós tivemos, Joel, de ontem para hoje, vários relatos de comunidades sem energia elétrica. Essa chuva causou várias interrupções de fornecimento em muitas áreas da zona rural. E é outra questão para a pauta de vocês, eu sei que é complicado, mas a CELP tem uma equipe pequena, a equipe trabalha muito e tem muito lugar para atender, e você tem várias comunidades aí sem energia elétrica, e a CELP demora a resolver porque a equipe é pequena, a empresa privatizou agora e a gente vive essa situação aqui, né?
É, inclusive, o que nós solicitamos para instalação de energia elétrica na zona rural, não estamos sendo atendidos de forma nenhuma. É substituição ou levantamento, suspensão de linha, como eles chamam, também nós não estamos conseguindo. Eu acredito que, em virtude do pouco número de funcionários que existe na CELP, diversos prestadores de serviço, né, um número muito grande de prestadores de serviço, e muitas vezes o serviço não sai a contento. Isso é natural, a gente sabe que isso ocorre. Só que a CELP hoje não é mais um problema do Parlamento Municipal, da Comissão Parlamentar do Alto Pajaú. Uhum. Ela está inserida, tanto ela, né, como outras empresas, estão inseridas no contexto do Congresso Nacional. Uhum. Né? Estão sendo tratados desta forma, junto também ao Ministério Público, e eu acredito que a CELP vai ter que tomar alguma posição para melhorar o seu atendimento na região.
Bom, vamos pro telefone. Estão ligando com outra demanda. Eu quero saber o seguinte, você confia nos vereadores de sua cidade? Até agora, né, o não aqui prevalecendo. Tem gente aqui também pela internet, a Rosa Amélia, mas a Rosa está falando de chuva, dizendo que está feliz. Choveu para a sua região?
Choveu bastante. Lá em Tuparetama mesmo, não. Tuparetama foi a cidade que menos choveu até então. Mas nós viemos, inclusive, aqui por Ingazeira, Nil Júnior, e a alegria é grande, porque a gente vê os barreiros cheios, né, água correndo em algum riacho, e isso alegra o sertanejo, principalmente eu, que nasci às margens do Rio Pajaú.
Para você, qual é o maior problema? Quando é que o vereador dá a maior bola fora? Aqui na região, o que a gente vê muito, por exemplo, aqui, pegando alguns exemplos, Afogados, a gente tem muito problema com vereadores faltosos, vereadores que faltam uma série de sessões, não justificam bem. Além daquela discussão que você acabou de falar do lado, né? Então, o vereador às vezes tem uma posição dependendo do lado em que está, se é do governo ou não. Isso acontece também em outras cidades. A gente viu, por exemplo, você vai para Carnaíba teve uma situação recente que nos chamou a atenção, com todo o respeito ao Júnior de Mocinha, que é um ser humano inquestionável do ponto de vista de pessoa, gente da melhor qualidade, mas a famigerada reeleição para a mesa diretora passou lá, já tinha passado com o Everaldo Patriota, e ele usou esse mecanismo, foi reeleito presidente da Câmara. Isso causou algum desgaste do ponto de vista do questionamento da opinião pública. Além desses exemplos, onde é que o vereador pisa mais na bola, na sua opinião, na nossa região, Joel?
Olha, esse problema de falta, realmente, eu acredito que o compromisso maior que o vereador tem, a partir do momento que se elege, é justamente estar presente nas sessões para defender os anseios da população, né, e defender os seus objetivos de acordo com as suas conveniências. Mas o que eu acho que o vereador mais erra no momento em que se elege é quando ele se afasta das bases. quando ele acha que a zona rural não precisa mais dele, quando ele acha que não é mais compatível para que ele esteja visitando a zona rural, as associações. Isso, graças a Deus, lá em Itaparita, mas nós não temos. A gente faz uma visita constante, inclusive o orçamento participativo que a gente fez. A primeira Câmara a realizar o orçamento participativo, acredito, aqui no Pajaú, fomos nós lá em Itaparitama, aonde hoje os benefícios já estão sendo praticados pela Prefeitura, como, por exemplo, a limpeza da barragem do Cajueiro, que está sendo feita pela Prefeitura com recurso do FEM, mas que foi solicitado pela Câmara de Vereadores e também aprovado por todos nós para que a limpeza ali fosse feita.
Das câmaras do Pajaú, que exemplo você poderia tirar como os mais importantes, os exitosos, ou que câmara, na sua opinião, estão buscando? Eu sei que Tuparetama, você acabou de falar, tem um trabalho importante, mas eu digo, nas outras cidades, que câmaras de vereadores conseguem ir um pouco contra essa maré de questionamentos em relação ao Legislativo?
Olha, hoje a Serra Talhada, né, está aí também demonstrando uma vontade muito grande de ampliar o seu leque de trabalho em defesa do povo. A Câmara Municipal de Afogados da Engazeira, que faz essas reuniões nos bairros, né? Como nós também lá temos essas reuniões, mas Afogados da Engazeira implementou e está aí à frente com o nosso amigo, que faz um dos melhores trabalhos, que eu acredito até hoje, em termos de apresentar a Câmara diante do povo, diante da população. E isso faz com que a própria população participe, junto com Augusto Martins e os vereadores de Afogados da Engazeira, das sessões das câmaras, mesmo que sejam solenes, mesmo que sejam reuniões esporádicas, mas isso tem uma validade muito grande. É você procurar fazer com que a população venha participar dos trabalhos da Câmara, que apresente os seus requerimentos, as suas objeções, de que modelo ele gostaria que fosse feito algum trabalho na sua comunidade, na sua rua. Isso é muito importante. Quando você começa a participar, isso é muito importante. É isso que a gente quer fazer também com a Comissão Parlamentar do Alto Pajaú, fazer com que os vereadores se empenhem e saibam que ali está um trabalho para que ele também se apresente diante da sociedade. Isso tem uma grande validade, isso é bom para todo mundo, porque é o Legislativo que representa o povo. Hoje o pessoal ainda não sabe distinguir quem realmente lhe representa, se é o prefeito ou se é o Poder Legislativo. O povo tem que saber que quem representa ele, povo, é o Poder Legislativo. O Executivo, de forma nenhuma. Ele apenas executa aquilo que vem para que ele execute de acordo com o que está nas normativas. Mas o mais, tudo é com o Poder Legislativo.
Muito bem. Eu vou chamar um intervalo. Na sequência, a gente já fala da barragem de Engazeira. Como é que está a situação das famílias por lá? No intervalo, o Washington Jordão da Compesa e a pane de distribuição em algumas áreas de Afogados da Engazeira.
Manhã Total com Nil Júnior na Super Pajaú.
A melhor opção em tomografia odontológica 3D, agora em Afogados da Engazeira. Imagex Radiologia Odontológica Digital. Com elevado padrão de qualidade, a Imagex é uma empresa que vem trabalhando para oferecer o que há de melhor e mais moderno na área de radiologia odontológica digital. Tomografia odontológica 3D, Cone Beam, radiografia panorâmica digital dos macros.
Eu vou agora para o Alto Pajaú, Marcelo Patriota, para dizer se choveu. Choveu bem aí na região, Marcelo? Bom dia, amigo.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio Pajaú, de Afogados em Gadeira. Choveu bem em toda a região aqui da cabeça do Pajaú, Nil Júnior. Em São José do Egito choveu 40 milímetros e Itapetim 16. As informações de Brejinho é que choveu quase uma hora, como diz o matuto, de chucar e tampado. Santa Terezinha choveu, Tuparetama choveu, não choveu tão quanto São José do Egito, mas choveu bem. Agora um detalhe, né, gente? Eu estava escutando o nosso amigo Joel Gomes, e um detalhe interessante, algo que me intriga muito, Nil, é porque Tuparetama foi a cidade ou o município que menos choveu no Pajaú. Até o momento, quem mais choveu foi Triunfo, quem menos choveu foi Tuparetama. E cabe a gente a perguntar o porquê. Eu tenho uma suposição, Nilgino. Muitos caminhões de madeira saem de Tuparetama todos os dias. Todos os dias. Inclusive o vereador Flávio Zucá, que foi presidente da Câmara de São José do Egito, que disse que vai fazer uma denúncia ao IBAMA. Por que muitos carros todos os dias saem de madeira de Tuparetama? Será que Tuparetama tem o menor índice pluviométrico do Pajeú? Será que é por causa desse desmatamento? Eu, no dia 9 de março, meu Júnior, eu estive em São José do Egito, teve a emancipação política, e tinha um avião fazendo voos pelas cidades. E, inclusive, eu arrumei um patrocínio, um bom dinheiro, para fazer umas fotos aéreas. De Tuparetama, São José do Egito, Tapetim, Santa Terezinha, Tabira. E quando passei pelo município de Tuparetama, eu me admirei. Inclusive, o piloto também se admirou. É um município que tem o maior desmatamento, onde tem menos caatinga, onde tem menos árvores, é Tuparetama. Todo dia sai 3, 4 caminhões de madeira lá de Tuparetama. Então, será que é possível que Tuparetama tem o menor índice pluviométrico? Essa é uma boa pergunta para o nosso presidente Joel Gomes, para os vereadores de Tuparetama e até para o prefeito também.
Deva, Deva, você tirou foto de lá?
Tirei fotos aéreas de Tuparetama, tirei fotos aéreas de São José do Egito, de Itapetim, das cidades. Mas o voo que a gente fez, o piloto, também com 2 empresários lá de São José do Egito, que foram eles que patrocinaram esse voo lá em São José do Egito, no dia 9,
sim,
esse foi observado por mim, pelos empresários e pelo piloto. Tuparetama é o município que tem o maior desmatamento, que tem menos mata caatinga, que tem menos mata ciliar. É o município que tem o maior desmatamento aqui na região. Santa Terezinha tem muita madeira, como a gente chama, Itapetim, São José do Egito, até Tabira também, aquela parte da Vila do Tigre. Agora, quando chega em Tuparetama, o desmatamento é visível lá de cima. O avião também não estava muito alto, aproximadamente 500 metros, 400, 500 metros, mas a gente via. E será que é por isso que chove mesmo em Tuparetama?
Agora para você, é uma questão que a própria COPAR pode discutir, né, tentando chamar outros representantes de órgãos como o IBAMA e Secretaria do Meio Ambiente para debater o tema. E quanto a você, próxima vez que você for fazer uma matéria como essa de avião, você tem que na hora do voo rasante, você tem que pular para ver embaixo, para constatar isso em solo, entendeu, Marcelo?
Tá bom, Nil Júnior, e que chova muito. E que Alto Vidal, Michele...
Não olhe para cima.
Não fica olhando para as nuvens.
É verdade.
Se olhar para as nuvens, seca. Lá em São José do Egito, tem uma ruma de gente que eu já proibia. Tudo olhando para o chão. Se olhar para o céu, não chove.
Valeu, Marcelo. Agora 10h48. Daqui a pouco o Washington Jordão, que está aqui, já está chegando para falar de água. E na sequência, Joel, para falar dessa questão e de outros temas ligados à barragem de Ingazeira. Por exemplo... Barragem de Ingazeira, estou aqui com o chefe da Compesa Distribuição. Essa pergunta eterna que todo mundo faz, pode atrapalhar Brotas? Vou perguntar daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos aqui, Joel Gomes está conosco, é presidente da Câmara de Tuparetama, também coordena a COPAP, está acompanhando passo a passo esse processo lá da barragem de Ingazeira. Sobre a pesquisa, né? Outras pessoas opinando, a Lourdes da Gangorra diz que não confia, acha alguns vereadores indecisos sobre o que realmente querem. Irene Nogueira, os vereadores precisam parar para fazer uma autoavaliação, esse conselho, né? Está falando aqui do conselho dos vereadores, infelizmente é só para alguns vereadores. E cada um que faça essa reflexão em sua grande maioria, ela está dizendo aqui ainda que confia no legislativo. O Laércio Nunes está trazendo uma opinião aqui curiosa, referente a confiar nos vereadores, em alguns eu confio. Agora, quer ver eu não confiar é naquele que eu votei. É mais fraco do que água de batata e quando lhe vê, vira as costas pensando que você vai pedir alguma coisa para ele. Os vereadores também precisam, claro, não é fácil, porque o nosso sistema ainda é muito, digamos, a forma como o nosso sistema eleitoral, mas a lei está aí para fiscalizar, os vereadores precisam também começar a diminuir essa cultura do voto por alguma coisa, né? E já ficam tão desconfiados que um cidadão como Laércio, que eu conheço, que é um cara que, se for atrás de um vereador, é para cobrar alguma coisa em nome da comunidade, não para pedir favor, o cara fica desviando, trocando de rua para não bater com ele de frente. E nós temos sim, Laércio, alguns vereadores, caldo de batata, aqui mesmo em Afogados, infelizmente, em outras cidades da região. A gente queria que todos os vereadores tivessem esse tipo de postura aberta ao questionamento. O vereador também, né, não há perfeição para mim, não há para o vereador também, mas aberto para o questionamento e puxar esse debate. O Joel podia estar lá só cuidando das questões ligadas a Tuparetama, fazendo seu trabalho como presidente da casa, mas se dispôs a criar uma comissão que realiza um trabalho que eu considero importantíssimo aqui na região. Quer comentar alguma coisa da pesquisa,
Joel? Eu queria apenas dizer ao Laércio e a que antecedeu, esqueci o nome dela.
Irene.
Irene, a senhora Irene. Vejam bem, quando alguém diz que confia no trabalho do Poder Legislativo, é porque a democracia ainda está inserida no contexto e no pensamento dessas pessoas. Porque se não houvesse o Legislativo, na realidade, havia um desfavorecimento da democracia. Tem uma importância, o importante que coloca Laércio, que diz que o vereador que ele votou, que não olha, que corta caminho, é justamente isso que eu disse no início. O vereador não pode abandonar as suas bases, né? Principalmente pessoas que você tem o conhecimento de que essas pessoas, quando lhe procuram, é para tentar solucionar algum problema. Isso é viável e essas pessoas ajudam aos vereadores. Tanto a Irene como o Laércio que colocaram aí, ajudam os vereadores a se comportarem da forma que ele foi eleito para aquilo, né? Mas o pior que eu acho de todas as citações é quando se diz que o vereador é submisso aos atos do prefeito. A isso realmente fere...
Dói na alma, né?
Dói na minha alma e fere o meu brio. Porque eu aprendi que legislar, você legisla em defesa do povo. Você não é necessário que você seja inimigo do prefeito. É preciso que você saiba que estão ali, tanto você como o prefeito, quando apresenta algum projeto, em defesa da sociedade e do município, e viabilizando o crescimento deles. Infelizmente, não é isso que a gente vê na nossa região. Fico triste quando alguém diz, eu sou da situação, e fico triste da mesma forma quando alguém diz, eu sou da oposição. Embora a democracia tenha que ter isso, mas dentro do poder legislativo isso não pode existir. Todos dois têm um conceito único, defender a população do seu município. Eu, graças a Deus, até hoje, Nil Júnior, jamais baixei a minha cabeça para qualquer prefeito, seja ele aliado meu ou não. Eu tenho essa consciência de saber que estou defendendo a população. E não sou submisso a prefeito nenhum. Nem prefeito manda em mim e nem manda na minha vontade política e nem diz o que eu devo ou não aprovar. Para você ter uma ideia, aquele problema todo gerado em Tuparetama, o ano passado, quando nós votamos apenas 5% de suplementação para o prefeito orçamentário, que é meu aliado político. Agora eu não vou dar 40%, 50% para ele gastar sem eu saber onde é que ele está gastando e o povo muitas vezes também criticando o vereador, achando que ele não está fazendo nada. Quem está fazendo é o prefeito e não está dando uma satisfação ao povo. Então, nem prefeito manda em mim, não sou liderado político de ninguém, sou consciente, tenho um embasamento político e o conhecimento dos deveres e direitos dos vereadores, e é isso que eu gostaria muito, que todos os vereadores se pautassem com essa finalidade. Porque quando a gente olha para alguns vereadores e sabe que aqueles são venados, têm preços, isso é muito ruim e a população faz justamente
esse tipo de
isso
julgamento
que foi feito aqui, né? Mais de 50% desacreditando nos vereadores.
O ideal é que o vereador, em qualquer tema de importância da comunidade, buscasse a mesma base que ele procurou quando estava atrás do mandato.
Exatamente.
Esse é o correto, né?
Exatamente.
E não necessariamente nem o que ele pensa individualmente, nem o que pensa o gestor, o determinado setor, que ele busca a base dele para discutir isso, acho que é importante. Mas a gente está falando muito de água e vamos falar da Barra de Ingazeira, o prefeito Luciano Torres também está conosco por telefone, mas deixa eu abrir um parênteses aqui para o repórter mototáxi, que é o Romualdo, que quer me dizer que a água está cheia, o Neito também está vindo de lá, a água, eu estou vendo aqui pelas fotos, a água está chegando em Brota, né, Romualdo? Fale aqui, você é um repórter, você tem que falar no microfone, pois não.
Eu peguei uma viagem agora lá para Brotas e passei por lá e está chegando muita água.
Você levou quem para Brotas?
Eu levei um rapaz.
Uma traíra?
Não, não. Levei um cliente lá para Brotas.
Levou um cliente?
Foi. Aí eu passei por lá e...
E a água tá vindo com força mesmo,
muito,
né?
Muita água. Hoje de manhã eu passei por lá, eu e Celso, e pelo canto...
Quando o Celso foi, não tinha água. Quando o Celso saiu de lá, a água chegou.
Foi. Tinha pouca, né? Tinha pouca água. E a canto que nós passava lá, E agora nós não passamos mais, não. Tá chegando muita água.
Pronto. Esse tempo de chuva é bom pra vocês que são mototáxis, né?
É, é bom, é bom. É bom pros agricultores, né?
O Neyton Vinícius está trazendo fotos aqui. Realmente a água tá chegando em Brotas, viu, Joel? A gente tá vendo aqui. E a informação de que a água tá chegando também naquela área das residências ali na beira da barragem de Ingazeira. É, você esteve lá realmente? Qual é a situação de momento?
Olha, veja bem. Eu acho que eu já tinha até informado que foi construído, né, uma parede, um barramento que eles chamam, para poder efetuarem o trabalho da construção da parede principal. E esse barramento, felizmente, né, com as chuvas, está reservando água, e algumas pessoas que já moram ali, na periferia da barragem, ali nas margens da barragem, vão ter que sair das suas casas porque a água já está chegando. Graças a Deus, né? Uhum. Até porque a própria empresa que está construindo estava necessitando de água, porque só pode fazer aquela parede se tiver água suficiente. Você não pode iniciar a parede e parar, você tem que iniciar e terminar, chegar ao final. E água suficiente agora ele já tem. Graças a Deus.
Muito bem. Eu estou na ponta da linha com o prefeito Luciano Torres. Prefeito, como é que o senhor está acompanhando essa situação? Porque tem uma parte que é do município de Ingazeira. E que tipo de apoio a prefeitura pode oferecer? Porque enquanto esse pessoal não sai definitivamente, parece que alguns vão ter que sair mesmo pela força da água, se continuar do jeito que vai. Mas como é que o senhor está acompanhando essa questão das indenizações? Já estamos com a informação de que começam a ser liberadas. De que forma o senhor está acompanhando essa situação? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, vereador Joel. Bom dia, Michel. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, inclusive, agora de manhã eu já estive na área da barragem, né? Eu estive com os engenheiros Dionísio, que é do Denox, e doutor Jeová, da construtora, né? Inclusive, o doutor Dionísio estava chegando da área que está sendo inundada, né? Foi fazer uma vistoria e ele nos garantiu que a água não tinha a menor chance de chegar em nenhuma residência. Porque a parede ela está com 1,80m, está concluído o canal, essa água vai começar o escoamento dessa água que está sendo represada. Inclusive o doutor Bruno da Compensa também estava chegando lá agora nesse momento também para ver essa quantidade de água que ia descer, mas o que ele garantiu que não tem assombramento não, que não tem condições dela chegar, até pelas cotas que foi tirada, e chegar em nenhuma residência. Uhum. Tem um acesso que dá, até hoje de manhã no programa de Anchieta, ele fala num acesso que na Santana, no riacho também, que fica na beira do rio também. Realmente esse riacho, a água represou, né? Uhum. Aí esse acesso tá sendo bloqueado, mas já estão providenciando um desvio para não atrapalhar esse trânsito para Tuparetama.
E como é que estão os moradores? O senhor conversou com moradores?
Estive com moradores, estive agora de manhã aqui na prefeitura também. Ele fica ansioso, com medo de pegar uma chuva grande ali naquela região de São José do Egito, Tuparetama, Itapetim, Brejim, e não dá as casas deles, né? Ele nos garantiu, inclusive ele ligou até para Recife, o Dionísio, que essas 37 pessoas devem receber na próxima semana, que é um valor em torno de R$1.200.000, dessas 37 pessoas, né?
Isso.
E deve sair na próxima semana também a relação de mais 30 pessoas, então a gente está acompanhando, tentando falar com a doutora Rosana para agilizar esse pagamento, esse pessoal também sair e investir, comprar suas casas, construir suas casas na área seca também, né?
Exato.
E não ser prejudicado.
Sem dúvida. Há de se fazer isso com a maior rapidez possível. E pelo que o senhor está vendo lá, essas chuvas poderão interromper de alguma forma as obras, não?
Não, o engenheiro da construtora mesmo já fala isso, não. Por enquanto, não. Não tem, está trabalhando em todo vapor, normalmente. Vai fazer explosão no britador também. Até agora está normal. Essa parede de contenção, até o vereador João estava falando também, está segura também. Esse canal também, eles vão abrir esse canal para começar a escoar essa água, que ela vai manter aquele nível que está hoje, né? Uhum. Pessoal, esse nível que a gente está vendo aqui dessa água, ela vai permanecer até para a construção também da parede, que é essencial ter água suficiente. Né?
Uhum. Prefeito Luciano, Joel.
Oi, Joel.
Bom dia aí a você e todos os seus munícipes. Até porque o estudo que foi feito preliminarmente, com o vertedouro construído, a água que chega é a que sai. Então não existe o menor problema em relação ao feito. essa passagem lá da Santana, já havia a probabilidade de que realmente iria atingir essa área. Mas são coisas normais que podem ser paulatinamente resolvidas.
Inclusive essa passagem ali, que é a Justina, já tinha feito até uma passagem molhada também, que em época normal também, sem a barragem, a água já represava, que é mesmo na curva do rio Pajeú, né? Isso aí, não, até outra chuva, mesmo se não fosse a barragem, também represava ali. Não era problema de jeito nenhum também, não. Aí eles vão fazer aquele desvio ali, o trânsito ficar normal para o Paretama, mas...
O problema era não ter água, né?
Não ter água, justamente. Com a sensação do pessoal, dessa desinquietação, é normal, mas o pessoal tem que se conscientizar. Eu vou conversar até com os engenheiros também, eles têm as cotas desse nível também, dessa parede que foi feita de contenção, que não chegaria na residência, né? Foi o que eles garantiram agora de manhã com todos os dois engenheiros, tanto da construtora como do Denox.
Muito bem. Prefeito, e chuva na Ingazeira? Choveu bem aí?
Está chovendo. Inclusive, hoje de manhã eu estava aí no Iba em Afogados. Foi o problema dos tratores para fazer a aração. A empresa que ganhou a licitação aqui do Pajeú nos garantiu que hoje à tarde esses tratores estavam aqui no município, dois tratores. Pra, amanhã devia chegar mais dois também. Hoje choveu no município como um todo, né? Então, já está apto para fazer aração. Que até a semana passada tinha parte do município tinha chovido e outra não. Uhum. Mas agora dá para no município como um todo. A gente sabe que está tarde já para essa época de plantio, né? Mas ninguém também sabe a continuidade desse inverno. Começou a chover praticamente agora.
É verdade.
Então a gente está nessa guarda aí dessa distribuição das sementes e essa aração de terra.
O senhor sabe que o trabalhador não quer nem muito saber. Choveu, ele já vai para a roça, né?
Eu digo muito, você às vezes perde, pelo dia você perde um ano, né? Se chove hoje, não vou deixar parar amanhã depois, pega o sol depois e você perde a planta e você pode perder um ano. Então é chover, arar e plantar mesmo.
Uhum. Muito bem, prefeito. A gente agradece mais uma vez sua contribuição conosco aqui, nos trazendo essas informações. Foi in loco lá ver essa realidade dos moradores e, segundo os engenheiros, a equipe técnica do Denox, então não há risco para eles. Eu agradeço sua participação.
Então, você para a discussão, Nil, e acompanhando atentamente a evolução dessa obra e também essa inundação que está sendo ali no entorno da barragem, na área, na montanha da barragem do Ingazeira.
Ok. Luciano Gomes, telefone, Joel está aqui nos estúdios. A questão das indenizações está em parte resolvida, que se definiu valores de 37 famílias. O prefeito acabou de dizer que está cobrando junto ao Denox uma agilização dessa liberação, né, Joel?
Eu estive lá, né? Eu estive lá com a doutora Rosana. Inclusive, ela, isso que eu estou com, na mão, eu já tinha um certo conhecimento, né, mas Luciano informou que são 30, eu tenho uma informação que são 25, mais 25 pessoas, mas isso é apenas números, são apenas números. Mas eu acredito que tanto a força dada por Luciano, a força que nós também empreendemos com relação a essa barragem, que nós estamos vendo chegar ao final uma luta que dura 72 anos de idade, né? Uhum. 73, na realidade, que ela é de 1941, dia 21 de julho.
O projeto original dela é
do dia 21 de julho de 1941. Quem assinou foi Getúlio Vargas. Então, a gente está vendo chegar ao final uma luta durante todos esses anos, que vai consideravelmente melhorar a região, queira ou não queira. Em relação ao que você disse que ia me perguntar, se vai prejudicar ou não a chegada...
É um debate eterno aqui para nós em Brotas, entendeu?
Não. Ela será uma barragem reguladora, inclusive, da barragem de Brotas. Essa barragem de lá será uma barragem reguladora da barragem de Brotas. Ela terá uma comporta. Esta comporta, quando houver qualquer problema com a barragem de Brotas, será aberta essa comporta para que supra a necessidade aqui em Brotas. Como também, Nil Júnior, nós já temos hoje em mente a luta por mais uma nova barragem que data da mesma época da de Cachoeirinha, que é de Ingazeira, ou de Ingazeira, porque é uma luta danada. O pessoal diz de Ingazeira, outros dizem, não, é de Cachoeirinha. Uhum. Então a gente fica sempre, quando fazemos alguma matéria, a gente coloca ou Ingazeira ou Cachoeirinha, como queira. Né? Mas a gente tem uma lá, que é a barragem de Santo Agostinho, lá em Tuparetama. Eu, inclusive, já estou com um projeto original dela. Vou começar a ir atrás dela novamente, para que possa ser construída essa barragem lá. São 13 milhões e meio de metros cúbicos lá na área de Santo Agostinho, do sítio de Santo Agostinho, e também a barragem do Santo Antônio, que é no rio Pajeú, ali próximo a São José do Egito, de São José do Egito e Itapetim, que vai fazer com que nós tenhamos realmente a perenização dessa área.
Vai dar garantia hídrica para toda essa
área. Exatamente, porque fica aqui uma pergunta. Veja bem, nós, desde a época de Antônio Conselheiro, que a gente vive a celeuma das secas. Exato. Sabe-se, inclusive, que aquela guerra de Canudos foi em virtude da seca. Então, construíram aquela barragem lá, deixaram Canudos embaixo d'água, talvez para apagar a história mal versada, contada de uma forma errada, e a gente vive durante todo esse tempo sofrendo a falta de água. O povo com a lata d'água na cabeça, o carro-pipa, o eterno carro-pipa, que isso é, eu acredito que seja um crime, a partir do momento que você coloca um carro-pipa, durante todo esse tempo que você tem. Isso é crime para a população, crime para a gente, crime para os nossos recursos, que somos nós que pagamos os carros-pipas. A eterna, esse pessoal quer a eterna seca porque ganha dinheiro em cima da miséria dos outros. Isso não pode existir. Vamos botar água em abundância para a população. Vamos fazer com que a nossa população não possa sofrer o tanto que vem sofrendo. Eu fiz uma matéria um dia desse, eu dizia, o peixe do rio Pajéu não existe. Não existe mais a traíra, não existe mais o mandim, não existe mais nenhum peixe existe. A piaba, né, que é tão, tão favorável aqui no nosso rio. Mas o próprio rio Pajéu está morrendo. Né, e ninguém faz nada pelo rio Pajéu. Na minha área mesmo, lá, ali em Tuparetama, faz dó você chegar e olhar o rio Pajéu. Ninguém faz nada pelo rio Pajéu. Constrói-se as barragens, né, faz o barramento, mas não faz o que deveria ser feito, preservar as margens dos rios.
As chamadas matas ciliares.
As matas ciliares, e nós temos um problema maior. Se você for daqui até Tuparetama, principalmente no município de Tuparetama, e não é mentira o que Marcelo disse, né, que a retirada de madeira lá é uma constante, é você chegar num final de semana lá em Tuparetama e verificar nos postos de combustível 30 veículos carregados de madeira.
Absurdo.
Isso é um crime, tá entendendo? Então tem que ser feito alguma coisa. Esse pessoal está ganhando dinheiro retirando a madeira, tem que se arrumar uma outra forma para que ele ganhe o dinheiro, mas deixe de retirar a madeira, que a gente não vai sobreviver.
Questão das indenizações definidas, diz que as indenizações surpreenderam positivamente, que havia um receio de que o dinheiro não desse para comprar uma área equivalente. Essa era a grande preocupação, Joel.
É, exatamente. Foi positivo, né? As próprias pessoas que estão aí a receber as indenizações nos procuraram, né? Alguns que têm algum problema, por exemplo, alguém faltou um poço. Vai lá no Denox, procura Dionísio, né? O nosso amigo Dionísio. Pode procurar lá que ele faz o levantamento novamente, coloca e você recebe mais esse recurso inerente ao poço. Então foi positivo, sabemos que algumas pessoas, eu digo a você que uma pessoa com 12 hectares de terra vai receber R$104 mil, né? Outros que não tem nada, apenas cerca, não tem uma casa, vão receber R$81 mil. Então eu acredito que foi positivo, a luta foi boa, valeu a pena nós lutarmos para que houvesse uma reavaliação do valor das terras, das indenizações. Não é brincadeira, um metro de arame, né, linear, custa R$5,93. R$5,93. Então é muito bom, é um preço maleável, é um preço aceitável, o valor das estacas.
Falou justo,
também,
né?
Justo.
E quem teve problema com documentação, que não sabia, não tinha documento da terra e que estava naquele angu, que a gente estava preocupado aqui também. Nesse caso, o que vai acontecer?
Veja bem, o próprio Denox tomou a iniciativa de fazer um contrato com a empresa competente para que esta faça um levantamento dessas pessoas, só dessas pessoas que não têm o título da terra, a titularidade da terra, e diante desse levantamento vai em cartório, registre esta terra em nome desta pessoa e o Denox fará o pagamento ideal, o pagamento no valor real dessas propriedades. É muito bom, também achei uma atitude excelente tomada pelo Denox em relação a esse fato.
Agora, que essas famílias tenham juízo para pegar esse dinheiro e investir numa área equivalente para depois não estar em porta de prefeitura nem de vereador, dizendo, não, gastei o dinheiro, acabou, se não tenho mais nada. Cuidado também, porque tem muita gente de idade, eu fico com medo, a gente vê em alguns casos, né, infelizmente, às vezes pessoas da própria família tentando se apoderar de dinheiro de aposentado. Então, todo cuidado no mundo desse dinheiro, e a prioridade é ter a área que tinha equivalente em outro lugar, né, Joel?
Isso, Nil Júnior, bem colocado, e é uma preocupação iminente, né? Nós sabemos que algumas pessoas, inclusive, não fazem nem depósito em banco, acham que não gosta, não pega fila, tal, até pela idade, mas é necessário que tenha o máximo cuidado possível, né? Receba esse dinheiro,
criminalidade aí,
bota no banco, deixa lá no banco, deixa numa conta específica lá, quando você quiser tirar, ou em seu nome, ou em nome de outrem, mas que deixe, não fique com esse recurso em casa guardado, porque se ficar, corre o risco. Sem dúvida. Nós sabemos que os assaltos aí nas zonas rurais, hoje existem a granel, né?
Sem dúvida,
pode
sem dúvida.
Dizer.
Isso aí pode atiçar a criminalidade, né?
Essa preocupação é muito... Eu já teci essa preocupação ao próprio Denox, disse às pessoas do Denox, aos responsáveis pelas indenizações, da minha preocupação em relação a isso, que eles tomassem todo o cuidado possível, pagassem esse pessoal via banco, via cartório, né, de cada município, para que não houvesse nenhum dano, nenhum prejuízo a essas pessoas, que além de estarem sendo retiradas do local onde enterraram seu umbigo, também poderão perder os recursos inerentes às suas terras.
Seria muito bom se, não sei se via comissão, via prefeitura, se tentasse formar algum tipo de assessoria para essas pessoas, alguém que... Estou querendo buscar um nome técnico, um conselheiro, alguém que desse um amparo.
É isso mesmo,
porque
uma assessoria.
Porque tem famílias de pessoas que não sabem nem contar esse dinheiro direito ou como é que vai lidar com ele, né? Então seria interessante isso também para, repito, garantir que as pessoas tenham no mínimo uma área equivalente em outro lugar, que para isso foi a grande briga. Não é para pegar no dinheiro, mas aplicar numa área equivalente para depois não ficar... ao relento, né?
A preocupação é pertinente, Nil. E quando a gente diz assim, tenha cuidado, é porque nós sabemos hoje o mundo em que
como
vivemos.
Como é que está, é verdade.
Né? Uhum. Se cada cidadão desse que pegar seu recurso e investir diretamente em uma residência, em um imóvel na rua, na cidade, talvez ele não tenha a capacidade de nenhuma produção mais.
Uhum.
E o marasmo vai prejudicá-lo, né? Vai fazer com que ele atrofie a cada dia mais, que ele realmente venha ser acometido de alguma doença, e se ele puder ficar às margens da barragem, se ele puder construir uma nova casa para morar na terra que ficou na área seca, denominada na área seca, isso é excelente, porque ele nem sai do local de origem e vai produzir e vai viver muito mais sem causar prejuízo ao Estado, nem às prefeituras com doenças e nem acometido de nenhuma doença nos postos médicos.
Joel, eu quero agradecer muito mais uma vez sua disponibilidade, ter vindo hoje. As notícias chegaram para a gente hoje cedo, né, ligadas a essa questão da água, das indenizações, e a produção teve que lhe convidar hoje mesmo, que não é a praxe, mas eu quero agradecer a sua disponibilidade de ter vindo até aqui para debater conosco e abraçar mais uma vez os amigos da Bom Jesus FM em Tuparetama. A gente se coloca à disposição. Muito obrigado.
Eu agradeço também, Nil Júnior, e quero fazer o convite, né, pessoalmente a você, ainda não chegou aqui, para que sexta-feira esteja lá em Tuparetama a partir das 19 horas, o seu amigo, nosso amigo Angelo Santos, também vai estar lá. Né? A gente degustar lá
um
whiskyzinho.
Tá explicado, que ele disse que não sai de casa, você está acabando de explicar o motivo. Mas o ato é importante, vai ser o ato de...
A entrega dos títulos de cidadão. Né? Uhum. Nós ofertamos um título de cidadão a Dr. Dilton, que infelizmente...
Em memória, exato. Há um ano agora, com missa chegou.
Exatamente. Infelizmente padeceu antes de recebê-lo, né? Um grande amigo que nós construímos ao longo da nossa vida política e até, digamos aí, na área do direito. Ao doutor Bartolomeu Bueno de Moraes, a gente também estará entregando o título. Ao doutor Drauter Hernando Melo Pantaleão e à doutora Maria de Lourdes Leite, esposa do doutor João Felipe Leite, lá de Tubaritama, que é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Olha. Inclusive foi presidente lá. Né? E dona Terezinha Vasconcelos, que é uma pessoa, foi madrasta de Zé Rabelo, né? E só pessoas ligadas realmente ao direito.
Uhum.
E a gente quer fazer uma festa, porque Tuparetama merece, são 52 anos, uhum, né, que completa Tuparetama, e a gente tem que dar uma conotação de festividade a esses atos.
Sem dúvida.
E também valorizar as pessoas da nossa região, que são destaques, não apenas locais, mas até em nível nacional, no caso do Dr. Bartolomeu.
Sem dúvida, vai ser uma honra estar lá, eu vou com a Anchieta, sem dúvida alguma, já pedi à produção que ligue para a Anchieta e guarde o meu lugar no carro. Joel, um abração, amigo. Prazer revê-lo. Obrigado mesmo.
Obrigado a todos.
Agora, 11h25, final do debate.